coisas, na maioria das vezes, para pior. Estamos recebendo a doutora Carolina Buozzi, doutora em análise do comportamento. Por que para pior na maioria das vezes, doutora? Bom dia.
Bom dia. Então, a internet veio aí, chegou com um monte de benefícios, mas a gente não pode negar que ela também tem algumas, tem colocado aí algumas dificuldades na vida dos jovens, dos adolescentes, principalmente, que acabam aí dificultando e muitas vezes até piorando o repertório comportamental desses jovens, né? A gente sabe que, por exemplo, a internet, ela influenciou em muitas coisas. Uma delas, por exemplo, foi na área da educação. Hoje, o jovem, o adolescente aí que nasceu nessa era da internet, muito mais do que os adultos que receberam a internet depois, eles passaram a ter uma educação totalmente diferente das tradicionais aí de quem hoje já é adulto. Ele não precisou todo aquele esforço antigo de ter que buscar a informação de um outro jeito. Se a gente parar para lembrar, o pessoal que hoje é adulto, para buscar uma informação, para fazer um trabalho, por exemplo, na área da educação, ele tinha que ir na biblioteca municipal, ele tinha que folhear livros e livros. Exigia dessa pessoa que estava estudando uma série de comportamentos na qual ela precisava realizar coisas para buscar um resultado frutífero na área educacional. Hoje, a gente sabe que o adolescente, ele tem a informação muito fácil e uma informação, muitas vezes, muito ampla. E isso faz com que, muitas vezes, ele não desenvolva outros repertórios de realmente ir buscar as coisas para que ele tenha resultados positivos. Então, ele não aprende, muitas vezes, a ter que exigir o seu próprio desempenho para ter um resultado positivo, principalmente na área da educação. E aí, a gente tem adolescentes que, por exemplo, hoje estão quase adultos, estão aí na área dos 20 anos, 22, e não sabem agendar um médico para si próprio, ficam esperando os pais providenciarem a arrumação das coisas na sua casa, porque não aprenderam uma exigência comportamental e um esforço comportamental na qual a internet possibilitou, obviamente, de uma forma positiva, uma série de informações, mas, ao mesmo tempo, facilitou isso e fez com que muitas das pessoas não desenvolvessem esse esforço para conseguir atingir resultados.
E quando a gente fala, doutora, em internet, a gente lembra que a internet já está aí há um bom tempo, mas estava no computador, era fixo, era mais difícil, era no trabalho, às vezes em casa. Agora, no celular, ficou móvel, eu vou para o parque, eu vou passear, eu vou dormir, eu estou com o celular, ficamos com a internet no celular e aí parece que a coisa complicou para alguns que não sabem usar.
Porque o que acontece? Quando você tem um foco e consegue se concentrar no que você está fazendo e deixar para um segundo momento o uso da internet, tudo bem. O problema é que a maioria das pessoas, elas acabam tentando fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Responder o WhatsApp, olhar o Facebook, olhar o Instagram, ver alguma coisa na internet que ela está pesquisando, ao mesmo tempo que ela está trabalhando. E a hora que ela para se perceber, e aí a gente já promove aí uma autorreflexão para todo mundo, a gente se pergunta: será que você já não está gastando mais tempo na internet, em todos esses meios aí que a gente acabou de falar, do que efetivamente na atividade que você tinha que desenvolver no teu trabalho e etc? Eu gosto muito daquela função do celular, e alguns celulares eles têm essa função, que ele passa o relatório semanal de quantas horas você ficou conectado às redes sociais e internet. Alguns celulares têm uma função de repassar isso. E esses tempos atrás, eu conversando com um paciente, ele falou: nossa, eu percebi que eu fiquei 14 horas no celular essa semana. E a gente dividindo isso por dia, dá em média aí 2 horas por dia. Se a gente pensar que a gente dorme 8 horas e nos sobra aí um outro restante de horas, é muito tempo. É muito tempo conectado. E faz com que, obviamente, a gente perca o foco em outras coisas que a gente tem que desenvolver. Então, a gente precisa, obviamente, se policiar para que as nossas outras atividades não sejam prejudicadas.
Tem gente perdendo o emprego, inclusive, já ouvi falar isso. Doutora, a senhora falava sobre foco. Um dos estudos realizados nos Estados Unidos, um estudo diz o seguinte, que as pessoas, elas perdem o foco, reduz a massa cinzenta em uma determinada área do cérebro onde está associada a manutenção do foco. E as pessoas ficam distraídas. Tem pessoas que até sofrem acidente da rua.
Sim, e não é raro, é até habitual a gente verificar as pessoas dirigindo e mexendo ao celular, né? Então, o celular, ele trouxe também alguns malefícios que eu acredito que a gente precisa falar, que é o tempo inteiro a gente precisar estar respondendo e disponível, tanto para as nossas relações de amizade, quanto para as relações profissionais. As pessoas o tempo inteiro não têm mais a tranquilidade de ter um tempo sem fazer nada. O tempo que as pessoas hoje têm sem fazer nada, elas pegam o celular na mão. E isso faz com que a gente tenha uma carga horária de trabalho muito maior, porque tem pessoas que estão continuando trabalhando. Então, o administrador sai da empresa, mas tem um cliente, tem alguém perguntando alguma coisa, tem um funcionário, ele está lá no horário de descanso dele e ele está trabalhando. Ele está, muitas vezes, no trânsito, continua trabalhando. Está numa outra situação, continua falando com os seus relacionamentos pessoais. E isso faz com que o indivíduo não pare, não descanse. E com certeza, acabe perdendo o foco. Então, a gente precisa se policiar, colocar realmente limites para o uso desse celular, especialmente em situações que provocam esse risco. E aí, a gente pode citar aí trânsito, situações de trabalho mesmo, onde você tem o risco até mesmo de perder o emprego. Existem empresas que de uma maneira correta, estão proibindo o uso do celular no momento do trabalho em função do excesso que as pessoas estão cometendo para utilizar as suas redes sociais, as suas redes pessoais aí no trabalho. Então, isso acaba prejudicando.
A Vanusa faz uma observação aqui e, ao mesmo tempo, uma pergunta. A doutora já estava respondendo sobre, dando algumas dicas para poder resolver. Ela coloca aqui que o filho está totalmente dependente. Ela não sabe o que fazer. E diz o seguinte: meu marido não é muito diferente, embora tenha consciência do trabalho. E eu também gosto desse danadinho, ela coloca danadinho do celular. A família está com dificuldade, doutor. O que faz?
Então, uma das primeiras formas de aprendizagem do ser humano é o modelo. E quando eu falo da gente conseguir policiar as crianças que têm tido aí problemas graves de visão, porque a visão está se desenvolvendo e elas não param de olhar o celular tem uma luminosidade, a questão do brilho muito forte, e isso tem prejudicado, inclusive, a questão da visão de muitas crianças, fora tudo isso que a gente já está dizendo antes. E daí, Vanusa, eu acredito que o modelo de vocês, sem dúvida, está contribuindo para que seu filho use tanto a internet e eles ficam aí vinculados a jogos e uma série de distrações que tem no celular. Então, o primeiro é vocês realmente... O primeiro passo, pelo que eu tô percebendo, você já deu. Olha, a gente reconhece que a gente tá se excedendo e que a gente faz parte de tudo isso, tanto eu quanto meu esposo. Então, é vocês se reunirem aí, eu não sei quantos anos tem seu filho, mas se for possível, fazer uma reunião em conjunto e ter o momento de vocês sem o celular. Deixar o celular realmente na cozinha, deixar no quarto, deixar carregando e ter ali o momento onde vocês vão almoçar, onde vocês vão jantar, onde vocês vão ter um momento para vocês, e isso não proíbe o celular, mas diminui o celular, onde vocês possam conversar, contar sobre o dia um do outro, fazer outras coisas. Isso sim é o estabelecimento de relações saudáveis de pai, mãe e filho, onde eles possam conversar sobre o seu dia a dia.
E tem mãe com bastante dificuldade, que se tirar o celular da criança, a criança fica nervosa, tensa, porque parece realmente aquela dependência, né? Como se fosse uma dependência química e gera mais conflitos ainda. Tem uma pergunta, a Franciele, pode falar, Franciele.
Tem uma observação e uma pergunta a respeito disso. O que você percebe, como diz essa ouvinte para o Roberto, que a criança entra em estado de agonia sem o celular. Talvez os pais não estejam, doutora, colocando o celular como uma babá para poder tirar esse tempo... não de sossego.
Colocou, agora quer tirar a babá e não consegue mais.
Babá é bom, né? e na verdade a gente não tem nenhuma dúvida, a gente até ouve o relato dos pais. Ah, eu dou o celular quando eu preciso fazer algo, dou o celular quando eu preciso almoçar, dou o celular quando eu preciso trabalhar. E aí, a gente não tem efetivamente o maior problema não é esse, você dar eventualmente quando você precisa fazer algumas coisas, porque os pais também têm suas atribuições, e a gente seria até inocente de falar que não poderia ser utilizado para esse fim. Então, o problema não é esse, o problema é que se passa dessa situação. Então, não é quando você precisa fazer alguma coisa, é quando... Porque, realmente, brincar com o filho e cuidar do filho dá trabalho, então a gente muitas vezes tem deixado o tempo todo a criança com esse celular, não necessariamente quando a gente precisa efetivamente, e obviamente que na hora que a gente vai retirar, a criança não sabe o que, que é uma frustração, não sabe o que, que é ficar sem fazer nada, ela o tempo inteiro quer ser estimulada, porque o celular provoca isso, faz com que ela tenha que responder o jogo, brincar, e muitas vezes a gente não está nem ensinando a nossa criança a ficar sem ter uma atividade, que faz parte da vida. Muitas vezes nós adultos temos que nos deparar com a situação de ficar esperando, de não ter nada para fazer, e se a gente não aprender isso desde a infância, a gente vai ter adultos com dificuldade e com uma ansiedade muito grande quando tem um momento na vida dele que ele não vai ter nenhum estímulo para responder.
Falando como adulto agora, o que eu vejo, né, com essa série de aplicativos, nós temos aplicativos para tomar água, aplicativo para agenda, aplicativo para lembrar que tem que fazer... Isso também não desestimula o nosso cérebro a fortalecer, para lembrar, até para aprender coisas novas?
Sem dúvida. É o que a gente começou a entrevista aqui falando. A internet, ela tem nos possibilitado algumas ferramentas que nos impede de desenvolver comportamentos e estimular a nossa mente e o nosso corpo a responder a outras coisas. E aí, quando a gente é exigido disso, a gente não sabe fazer, porque a gente não aprendeu a fazer. Então, antes, o jovem que tinha que buscar uma biblioteca, resposta para um trabalho, e manusear livros e livros e livros, e que tinha que, não achava na biblioteca, tinha que ir na biblioteca municipal. Hoje ele simplesmente coloca no Google e a resposta vem. Então, a gente está deixando de ensinar para o nosso repertório comportamental, para nós mesmos, habilidades comportamentais importantes, porque a internet nos possibilita, e quando a gente precisa delas, a gente não sabe fazer e a gente simplesmente não faz. Então, hoje a gente tem adolescentes que não sabem marcar um médico, adolescentes que não lembram como chegar num determinado lugar, porque o aplicativo do transporte sabe como fazer, e quando ele fica sem o aplicativo, ele não sabe sozinho, porque ele está sempre tão dependente a olhar no celular o caminho, porque o aplicativo leva, e quando muitas vezes ele mora numa cidade maior, o adolescente não sabe fazer isso sozinho, uma coisa que ele está fazendo há um ano, mas que ele nunca efetivamente prestou atenção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e toda a psicologia afirma hoje que a internet, ela tem realmente feito com que as nossas habilidades comportamentais enquanto ser humano estejam diminuindo, porque a gente não está exercitando, e se a gente não exercitar, elas não se desenvolvem.
Para fechar, doutor, é um assunto que a gente acaba estendendo. Uma perguntinha aqui para não deixar. Luiz, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: gostaria de saber da doutora, para onde vai essa geração com esse perfil e tudo que vocês falaram aí? Qual que é o futuro? Quais são as consequências? É difícil prever, mas para muitas pessoas a situação vai ser desastrosa dentro dessa linha de raciocínio, não, doutora?
A gente sabe que vai haver muitas mudanças na nossa era futura e com relação até mesmo à educação, às profissões mesmo. A gente sabe que as profissões, boa parte delas, não vão mais existir do jeito que elas são hoje, a daqui 15, 20 anos. Então, a gente sabe que, como a Freita estava falando, os aplicativos aí estão fazendo tudo. A gente tem visto o aplicativo se desenvolver, por exemplo, para corrigir textos de português, com relação à concordância, à análise gramatical. E aí a gente para pensar, numa evolução dessa, onde vai para o professor de português? Então, as pessoas, efetivamente, elas estão se transformando e todo o ambiente vai se transformar para que a gente precise adaptar as profissões e precise estar preparado para isso, né? Porque todas as nossas áreas estão mudando e a evolução vai acontecer. O grande problema é, e aí a gente tem aí a conclusão final, as nossas habilidades emocionais e as nossas inteligências emocionais, elas também estão diminuindo, porque ao invés da gente tocar o outro, conversar com o outro, oferecer ajuda ao outro, a gente está sempre falando com ele pelo celular. Então, hoje, uma pessoa, muitas vezes, ela se assusta quando ela não sabe pedir ajuda, ela não sabe oferecer ajuda, ela não sabe sentir empatia, cuidar do outro, e isso tem diminuído. Então, a gente sabe que o desenvolvimento das inteligências emocionais, dos aspectos de cuidado com a outra pessoa, vão ser o grande mote de quando a gente precisa se desenvolver para essa geração futura. Nós temos que cuidar das habilidades emocionais dos nossos jovens.
Doutora Carolina, muito obrigado.
Obrigada.
Conversamos com a doutora Carolina Boas, doutora.